If you're a migraine sufferer, we have incredible news for you. Nurtec ODT Remegipant 75 milligrams is the first and only medication proven to treat and prevent migraines. Just one quick dissolve tablet can start fast and can last for up to 48 hours, helping you take control of your migraine whenever, wherever. Simply wonderful.
Don't take if allergic to Nurtec. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety prescribing and patient information, visit NURTEC.com.
Ask your doctor about Nurtec today.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje chegamos ao último episódio da quarta temporada do Caravela. E para encerrar essa temporada, teremos um episódio um pouco diferente do que costumamos fazer. Vamos falar de alguns famosos brasileiros que elegeram Portugal para viver.
E conforme já avisamos, agora nós estamos no Pix. Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix, que estará mencionada aqui na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais.
É isso mesmo, Ananda. Mas não se preocupe, porque as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se/caravelabrasileira. E também, se preferir, pode fazer uma colaboração única a partir de R$ 5,00. E é só entrar em apoia.se/caravela uma vez.
Muito obrigada por apoiar o nosso projeto. Além de nós, cidadãos comuns, né, meros mortais que escolheram Portugal para viver, nos últimos anos, cada vez mais celebridades brasileiras e até de outros países fixaram residência aqui em terras lusitanas. Digamos que Portugal realmente entrou na moda.
É isso mesmo, Ananda. E hoje nós vamos falar um pouco sobre elas. Por que decidiram trocar o Brasil por Portugal? Como foi essa decisão? Quando é que a tomaram? Se vivem cá de maneira fixa ou alternada? Enfim, vamos fofocar.
Vamos descobrir tudo que a gente conseguiu sobre essas celebridades. Mas antes, a gente só quer comentar que o episódio de hoje estava planejado para ser um pouco diferente. Era para ser uma contextualização geral e aprofundada sobre o setor da arte e da cultura em Portugal, para que a gente pudesse perceber quais são as oportunidades para os profissionais da área deste setor no país. Mas nem tudo sai como a gente planeja, né?
É verdade, Ananda. Dessa vez foi, assim, foi uma das primeiras vezes que a gente teve mais dificuldade de encontrar especialistas na área, mesmo preparando com um mês de antecedência. Aliás, normalmente a gente faz com bastante antecedência, mas dessa vez a gente teve mais cuidado por não conhecer ninguém, assim, mesmo.
É, a gente tentou com mais antecedência ainda, né?
Exatamente, e fizemos contatos com pesquisadores da área, com organizações que defendem os interesses dessas classes profissionais e não conseguimos nenhum convidado para falar conosco aqui sobre o tema, ou por falta de agenda ou por falta de resposta. E dessa forma, a gente não teria tempo hábil para estudar o tema, nós duas, né? Porque nós não somos expertises sobre o assunto e entregar um conteúdo de qualidade.
É, então foi isso que aconteceu, né? Mas a gente bolou esse plano B, que foi uma ideia até super legal, é uma ideia que a Pamela deu, né? Pra gente falar um pouco dessa tendência de muitos famosos brasileiros que vêm pra Portugal e eu pensei, gente, me chama que eu vou, vamos falar sobre isso. E pra além disso, né? Um tema descontraído, eu acho que também tem a ver com a nossa série de mini episódios que vai rolar depois desse episódio. Então, entre julho e agosto, como de costume, a gente faz a nossa pausa e a gente entrega uma série de episódios bem curtinhos. Da outra vez foi dos empreendedores, não sei se vocês lembram, e dessa vez vai ser sobre artistas que vão contar um pouco da sua trajetória aqui em Portugal. Então, de uma forma ou de outra, vocês vão ter aí um conteúdo de qualidade.
Então, bora fofocar?
Vamos lá! A primeira artista brasileira que a gente tem aqui na nossa lista é a Adriane Garcia. Eu não sei se vocês vão lembrar dela. Ela deixou o Brasil há muito tempo, há mais de 10 anos. Ela começou a carreira como modelo, fez aí um trabalho na Sport TV e ela participou até da Casa dos Artistas, gente. Em 2002, ela participou da Casa dos Artistas número 3, tá? Como fã do gêmeo Flávio Mendonça. Agora você está pensando, gente, onde estou? Quem sou eu? Então, no submundo da televisão brasileira, vocês vão no Google, vocês pesquisem Casa dos Artistas Gêmeos, tá? E vocês vão ver que tinha os gêmeos, que eles eram todo maromba e tudo mais, os Flávio e o outro, não sei o nome.
Gustavo, acho que é.
Ah, então, Flávio e Gustavo, eles entraram na Casa dos Artistas, e daí, gente, eu fui procurar o vídeo no YouTube, era uma coisa muito constrangedora. Era assim, ele tava assim, o gêmeo, ele tinha que escolher qual era a preferida de 3 fãs para entrar com ele na Casa dos Artistas. E essas 3 fãs faziam, tipo, um mini concurso, respondendo perguntas sobre ele ou sobre perguntas sobre a televisão, era tipo um quiz, e a Adriane ganhou o quiz e ela foi a escolhida pelo gêmeo, então ele escolheu ela. Ai, gente, que hoje em dia isso não teria cabimento, seria uma coisa bizarra.
Foi.
E aí ele escolheu ela no fim, né, daí o Silvio Santos, ai, Adriane, não sei o que, não, e o Silvio Santos chamando ela de Adriana, óbvio, né, que ele naquela época já tava já, enfim. Aí ela foi a escolhida, foi com ele pra Casa dos Artistas, mas lá ele acabou tendo romance com a Solange Frazão, que era a personal trainer, não sei se vocês lembram dessa personalidade da TV também, mas pronto, já abriu um parênteses gigante. Então, a Adriane participou dessa Casa dos Artistas, eu acho que foi quando ela começou a ficar um pouco mais famosa em rede nacional, porém, já um ano depois, em 2003, ela lançou uma versão de uma música do Roberto Carlos, que é a canção Amor Perfeito. Se vocês procurarem aí também, vocês vão encontrar essa música, depois foi regravada pela Cláudia Leite, uma música bem chiclete, né, uma música assim que pega. É aquela música assim, fecha os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de você, já lembrou qual música é, né, então ela fez ela estourou no Brasil com essa música, e depois, né, ela veio pra Portugal, acabou se tornando a primeira brasileira que realmente conseguiu ter uma carreira, né, na televisão portuguesa, isso que é muito bacana.
Eu não lembrava dela realmente, assim, nem aqui, por acaso, não tive... Bom, eu não assisto muito os canais portugueses, confesso, na TV. Mas eu achei interessante que, assim, ela teve uma ascensão estrondosa, na minha opinião. Tudo bem que ela tá num país, aqui, Portugal, menor e tal, mas, assim, no Brasil, ela praticamente não era conhecida.
Não.
Eu, particularmente, não lembro dela, e até esse Amor Perfeito, eu confesso que eu lembro só da versão da Cláudia Leite.
Eu também, não, mas eu também.
Eu não lembro da versão dela, e eu pensei, nossa, essa música não me é estranha, mas como meu pai gosta muito de Roberto Carlos, eu até pensei que fosse de ouvir, por acaso, em casa, quando meu pai escutava Roberto Carlos, naquelas versões do Roberto Carlos. Ai, desculpa quem é fã de Roberto Carlos, mas eu acho, tem tanta música boa dele, que depois foi regravada e em versões muito melhores, na minha opinião, que nem Além do Horizonte, é aquela do Titãs também, uma flor pode te ferir. Ah, agora não me lembro a música, mas tudo bem. Mas eu achei interessante que ela veio pra Portugal e foi, tipo assim, de 2000 a 2005, ela teve uma, algumas aparições no Brasil ali, foi na Sport TV, gravou essas músicas, participou do Casa dos Artistas, como fã, inclusive, não foi como artista, né? E daí, em 2006, ela foi convidada pra gravar um álbum aqui pro público português. E de 2006, desde então, ela vive aqui em Portugal, já faz 15 anos, então, e já foi apresentadora, ela participa de séries também, né? De, tipo, minisséries, não é bem novela, acho que são séries, né? Trabalhou na RTP, que é uma grande emissora aqui, na SIC, e agora, atualmente, né? Ano passado, ou início deste ano, ela foi convidada pela Cristina, que é tipo Ana Maria Braga daqui, na minha opinião. Eu sei que ela tem um programa matinal também, não sei se tem da tarde, enfim, ela é bem conhecida, essa apresentadora. Então ela foi convidada pela Cristina pra participar do programa Cristina Convida na TVI, que é a emissora pra qual a Cristina foi. E a Adriane não vai agora estar mais à frente das câmeras como ela esteve até agora, ela vai participar do backstage, assim. Não sei exatamente se é como assessora, como roteirista, enfim, mas ela vai estar a ajudar a Cristina no programa. Interessante, né? Porque é uma pessoa realmente que, sei lá, teve uma ascensão na carreira. Isso não, aqui ela é bem conhecida.
Sim, eu não conhecia ela do Brasil, né? Logo que eu me mudei pra Coimbra, os portugueses, geralmente, eles gostam de trazer referências dos artistas brasileiros que eles conhecem, ou dos brasileiros Sim. que fazem sucesso aqui. É uma conversa bem corriqueira que acontece. E eu lembro que algumas portuguesas, não sei se eram as meninas que moravam comigo, agora não lembro, falaram, ai, não conhece a Adriane Garcia, ela é brasileira. Pô, Portugal ama ela, ela faz sucesso na TV. E aí eu fui procurar quem era e foi assim que eu passei a conhecê-la. E quem quiser conhecer um pouco da história dela, eu recomendo que vocês procurem conhecer com mais profundidade o canal da Catarina Miranda no YouTube ou o podcast da Catarina Miranda, que é uma criadora de conteúdo. Ela tem um canal chamado Só Mais 5 Minutos, é um podcast e canal no YouTube, e ela entrevistou a Adriane Garcia numa conversa de mais de uma hora e ela conta como foi o início dela aqui. É óbvio que esse início não foi tão fácil. Ela até conta que no início ela era aquela que na TV pegava os piores horários, os horários que ninguém queria, acabava trabalhando mais que todo mundo. A gente sabe que a vida do imigrante não é muito fácil em todas as esferas, né, do mundo do trabalho. Mas ela conquistou o espaço dela, então fica a dica aí pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa artista.
E eu achei ela bem completa também. Ó, ela canta, ela atua, ela apresenta programas, ela é apresentadora. E ela, olha só, ela participou de um filme aqui de um diretor português, Leonel Vieira, que é o Pátio das Cantigas, com a personagem Paola. Então, assim, ela é multitarefas, assim, e agora vai participar no backstage.
É, né? Parece uma profissional bem completa.
Pois, é muito interessante, tu vê. Brasil perdeu, exportou.
Pois é, Brasil. Perdeu, Brasil.
Perdeu. Bom, agora nós vamos falar de uma pessoa que é bem mais conhecida. Acredito que todos devam saber de quem eu vou falar.
Esqueceu as minhas básicas de convivência, eu vou ter que repetir de novo.
Que é a Giovanna Antonelli, que é uma das atrizes mais famosas da Globo. Tem vários papéis que a gente lembra, assim, tem a Jade do Clone, tem... Ela fez uma policial também, né? Ai, agora eu não me lembro o nome da novela, mas eu lembro que eu adorava ela naquela novela, que era até com o Alexandre Borges, que é... Alexandre Borges, não, com o...
Nero.
É, com o Nero.
Não, isso, era a Donelô, fez... gente. A Dona Elô, sim, não era essa?
Ah, Elô, pode ser, pode ser. Mas eu lembro que ela, eu adorava aquele papel dela, porque era bem empoderada, assim.
Era São Jorge? Não, Salve Jorge.
Ai, isso, gente, Salve
gente,
Jorge.
Quem tá ouvindo, nos perdoe, porque aqui, ó... Memória péssima da minha parte. E a Pam, pelo jeito, não assistia muita novela, né?
Não, mas Salve Jorge, por acaso, eu assisti e gostava, inclusive. Mas é isso aí, a Salve Jorge, ela fazia aquela... A detetive de polícia, nossa, eu achava muito maravilhoso. Mas, então, e além de ser linda, né? Mas pronto, ela trocou o Rio de Janeiro por Lisboa em 2017, né? Veio com a família, que é o marido, que é um diretor de TV, eu acho que é, né? De novelas, Leonardo Nogueira, e os três filhos. E mesmo vivendo em Portugal, ela ainda mantém um contrato com a Globo, né? Ela continua realizando trabalhos no Brasil, e além de ela ter empresas, ela é empreendedora. Tanto que tem, quem sabe, tem, ela tem esmalte pela... Acho que é Colorama, com o nome dela, né? Que vai o nome dela. Ela tem clínicas estéticas de depilação, acho que é Gio Laser.
Ah, é?
Alguma coisa assim.
Ah, nem sabia.
É, vai o nome dela até. E é uma rede no Brasil. Além de outros empreendimentos, assim, ela tem muita coisa que vai o nome dela também. Isso tudo eles ganham dinheiro, né, gente? Pra licenciar o nome,
sim,
e tal.
Sim.
E ela, assim, numa entrevista lá, aqui pra Globo de Portugal, ela disse que adora a gastronomia portuguesa e que ela tem uma grande afinidade com o país. Então, pronto, é uma pessoa que tá sempre nessa ponte aérea, mas ela vive cá.
É, tem muitos artistas que até vocês vão ver na nossa lista, que eles ficam meio divididos, né, entre Brasil e Portugal. E é muito comum esse relato de que eles se sentem muito em casa, que eu acho que eles se sentem muito acolhidos também pelo próprio público, que os reconhece das TV, das novelas brasileiras que passam aqui, e também por toda a cultura, né, e de ter certas semelhanças. É bem comum esse relato entre os artistas. E eu tentei dar uma stalkeada na Giovanna Antonelli, só que ela não é uma influencer, né? Ela é uma atriz que tem aquele Instagram um pouco mais discreto, não dá muita pista de onde ela tá. Mas eu vi que poucos dias atrás ela postou uma foto que, pela vista, ela estava em Vila Nova de Gaia. Então, não sei se é uma foto atual, se é um TBT, nunca saberemos. Mas, então, ela tá sempre por aí. Hoje em dia, gente, só fazendo parênteses, quando eu vou pro Brasil, eu vejo as novelas. Eu não vejo as novelas, eu não assisto, né? Eu vejo que as novelas estão passando, eu tô sempre por fora de tudo. Novos atores, que eu não sei quem são, novas celebridades.
Eu também, isso é muito deprimente.
Gente!
E músicas também, eu não sei.
Ai, sim.
Porque tem músicas que vêm pra Portugal também, mas tem outras que eu chego lá, eu... Sei lá, eu não sei nem do... Sei nem quem é essa pessoa que tá cantando.
Gente, mas eu vou dizer agora, no Big Brother, que eu assisti estando aqui, tinha muito artista que ia se apresentar que eu não conhecia. E eu ficava, gente, estou ficando velha. Mas enfim. Acontece.
Pronto.
Você, quando acontece. Migrar pra cá, também vai passar pela mesma coisa, já só pra deixar um alerta. E a nossa próxima celebridade, que está em terras lusitanas, recém-chegada, é a Giovanna Eubank. Gente, eu tô falando certo.
É certo, é o Eubank.
Ai, tá, obrigada.
Eu sempre falava Eubank, mas é o Eubank.
Eubank. Então, ela se mudou pra Lisboa. Na verdade, eu acho que ela está em Sintra, mais precisamente. A coisa de poucas semanas atrás, porque o Bruno Galhaço, né, que é o seu esposo, tá gravando uma série pra Netflix em Madrid, a série Santo. Então, acredito que por ela se sentir mais em casa, né, aqui em Portugal, pelo que eu já vi no Instagram, ela tem amigas por aqui. Então, pelo jeito, a base dela vai ser aqui, enquanto o Bruno Galhaço grava em Madrid. Ela não postou muita coisa, mas deu alguns detalhes do quarto dos filhos, mobiliando a casa. E vamos acompanhar como vai ser a vida da Giovanna Eubank aqui. Eu acho que ela vai dar uma agitada, porque ela, apesar de ser atriz, ela tem um perfil que é bem mais de influencer, né? Ela tem um canal do YouTube, ela posta bastante coisa. Tô curiosa.
Ela é apresentadora também, né?
Sim, ela é. Inclusive, na Netflix, ela apresenta um reality, o The Circle. Sim, então ela meio que faz várias coisas.
Exatamente, exatamente. A Giovanna, até tu falou que ela tem amigas aqui. Sim, porque tem muitos atores globais aqui, né? Ex-globais, ou que são globais, enfim, que estão aqui. E isso até que tu comentaste antes da Giovanna Antonelli, eu acho que tem a ver, sim, com eles se sentirem em casa, porque os portugueses reconhecem. Até depois vai ter uma... Eu não vou revelar ainda de quem é que a gente vai falar, mas tem uma pessoa que deu uma entrevista que fala sobre isso, sobre ser bastante reconhecido aqui, na rua, até por angolanos, russos, etc. Então, daqui a pouco a gente comenta.
É isso aí, aguardem.
E só sobre a Giovanna Eubank, ela falou que quem segue ela no YouTube, não sei se tem pessoas que seguem ela aqui no YouTube no canal, mas ela, pronto, ela falou que não vai terminar o canal, né, que ela não será desativada, até porque lá ela tem 3 milhões de seguidores, sei, já tá mais de 3 milhões, né, e ela disse que vai continuar recebendo seus convidados virtualmente, porque meio que são jogos, entrevistas, etc, e pronto, ela disse que vai continuar a receber dessa forma e vai continuar com o canal.
É, eu acho que ela já tava fazendo algumas coisas virtuais, né, por conta da pandemia. Acho que muitos youtubers acabaram indo por esse lado. Agora eu tô stalkeando aqui, tempo real. Tudo acontece aqui em tempo real. E, gente, eu já entrei aqui no perfil dela pra ver os últimos stories. Já soube aqui que ela andou pelo Parque das Nações em Lisboa. E que o Bless, filhinho dela, está fazendo aulas de karatê, viu? Ó, já tá, já estão integrando a sociedade aqui. Ela já tá fazendo academia. Ó, já tô vendo várias coisas.
Olha só. E ela até disse uma coisa que ela disse que do que levou ela também a vir pra cá foi porque a pandemia tá mais controlada aqui, né? Eu não sei se ela comparou isso só com o Brasil ou se ela comparou com a Espanha também, porque Espanha, até onde eu sei, também tá um pouco pior do que Portugal. Eu não sei como é que...
É, pelo que eu sei também. E, bom, a gente não sabe, né? Talvez essa seja uma mudança só temporária, mas eu sempre tenho aquela percepção que daqui a pouco a pessoa compra um apartamento aqui e daí já fica meio que dividido entre Brasil e Portugal. Eles também têm uma pousada em Noronha, né? Inclusive, várias fofocas sobre a pousada de Noronha. Então, daqui a pouco eles ficam ali, né? Rio, Noronha, Lisboa, tudo pela metade do caminho e vamos embora.
Ela até disse que a intenção é ficar pelo menos até setembro, né? Provavelmente é quando terminam as gravações do Bruno na Espanha, mas também acho que é bem provável que eles devam ficar aí nessa ponte aérea, porque lá a Titi já teve, eles já tiveram vários problemas em relação a racismo, né?
Pois
com a Titi no Brasil, e como o Bruno também rescindiu o contrato com a Globo ano passado, acredito que eles devam ficar mesmo por aqui daqui a pouco, né? Principalmente se ele conseguir algum emprego aqui numa novela, etc.
Também acho.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR talent, time, and payroll.
Bom, então, vamos falar agora da Joana Balaguer, que eu não sei quem é que vai, não sei a idade das pessoas que nos ouvem, de repente tem pessoas que não vão lembrar dela, mas ela é da época da Malhação, de 2005, lá da old school da Malhação, né?
Do Múltipla Escolha.
Do Múltipla Escolha, Cabeção, mas pronto. Ela é da temporada de 2005, ela fez a vilã Jaqueline, foi onde ela, na verdade, foi a temporada que revelou três atores, né? Que foi a Joana Balaguer, o Thiago Rodrigues e a Fernanda Vasconcelos. Que a Fernanda Vasconcelos e o Thiago Rodrigues faziam os mocinhos, a Betina e o Bernardo, eram o casal, enfim, o par romântico. E a Joana Balaguer fazia a Jaqueline, que era o trio, né? Fazia parte lá do... Como é que é? Triângulo Amoroso.
Triângulo Amoroso. Ela era a vilazinha.
Isso. E a Joana mora em Lisboa atualmente, porque até o marido dela é português. Mas ela já viveu em Moçambique, onde ela teve o primeiro filho, o Martim, e na Austrália. E isso desde que ela se casou, né? Ela também já trabalhou na Globo, em outras novelas da Globo, depois da Malhação, e também na Rede Record. E o último trabalho dela no Brasil foi Balacobaco, entre 2012 e 2013. Eu acho que era uma novela da Sete, né? Eu não assisti essa novela.
Eu não assisti também, não lembro.
E aqui em Portugal ela já participou de três novelas, sendo que uma delas, a primeira foi A Lua Vermelha, na qual ela interpretou uma professora de educação física. Era uma novela de vampiros até, eu assisti ontem um vídeo, um dos vídeos que a Ananda tinha colocado aqui como indicação. Sim.
Ah, gente, inclusive, quem ainda não lembra, naquela época da história da televisão, ela era muito comparada a Daniela Sicarelli pela semelhança.
Ah,
olhão bem azul ou verde, bocona grande. Isso. Tinha meio que uma piada que elas eram muito parecidas. Talvez isso...
Mas na minha opinião, ela é mais bonita que a Daniela Sicarelli.
Eu acho também.
Eu acho a Daniela Sicarelli meio... Ai, não sei, eu acho meio ela estranha.
Eu também acho a Joana Balaguer mais bonita, assim, enfim. E a Joana, na verdade, ela recentemente saiu de Lisboa, viu? Mas é coisa de pouquíssimo tempo. Ela se mudou pro outro lado do Rio, né? Que a gente chama de Margem Sul, que são as cidades ali que estão bem na divisa com Lisboa, né? Mas a divisa pelo Rio. E ela começou um perfil de Instagram que se chama Rumo ao Sul, que ela fala do estilo de vida na Margem Sul, né? Que é um lugar que tu pode morar por um valor mais barato, tu pode ter acesso a mais espaço, é um estilo de vida mais calmo do que na capital. Então ela tá sendo assim uma grande, digamos, embaixadora do estilo de vida na Margem Sul, que é no distrito de Setúbal e tem cidades como Almada, por exemplo. Mas ela morou muito tempo, né? Todo esse tempo ela morou em Alcântara, que por acaso é o bairro que eu moro. E tem uns vídeos da TAP, mostra vários artistas falando sobre algumas cidades de Portugal ou alguns bairros de Portugal. E a Joana é aquela que fala sobre a vida em Alcântara, que também é uma vida mais pacata, consegue, né, pagar um pouco menos, ter um pouco mais de espaço, tá ali perto do Rio Tejo. Então ela fala um pouco do estilo de vida em Alcântara, que então quem já voou de TAP é capaz de já ter visto ela por aí. Ah, e tem uma curiosidade, o marido dela, né, que foi um dos motivos dela ter ido pra Moçambique, pra Austrália, ela conheceu na Copa do Mundo de 2010 e, bom, como a Pã falou, ele é português. E eles têm dois filhinhos, uma menina e um menino. Eu acompanho ela pelo Instagram, eu gosto do conteúdo que ela posta.
O Martim e a Gaia, eu achei bonito o nome Gaia, até porque, enfim, lembrei aqui também que eu achei interessante que ela falou que ela não quer voltar pro Brasil, ela não quer nem saber de voltar pro Brasil, e ela não esconde o encanto dela pro Portugal. Inclusive, no vídeo esse que ela fala da tal novela e tal, ela comenta que a volta pra Portugal, né, depois da Austrália, foi muito por motivação dela, né, porque o marido dela teve que ir pra Moçambique por questão de trabalho, e ela tem essa lembrança muito boa de Moçambique por ter sido a primeira gravidez dela lá. Depois, quando acabou a questão lá do trabalho, eles foram pra Austrália passar umas férias prolongadas de 3 meses, né? Coisa pra quem pode, né?
Fazer gente, tipo é só pra quem pode.
Aí eles ficaram por mais um tempo, porque só que eles precisavam de um visto de trabalho e tal, ele conseguiu um trabalho, só que daí ele já não podia mais ficar tanto em casa, era mais ela em casa e tal, e ela queria viver uma vida em família, e isso ela ligava muito a Portugal. Então eles voltaram pra Portugal, e ela adora o país, e inclusive hoje ela promove projetos que aproximam o Brasil e Portugal, né? Então, interessante, apesar de ela se sentiu muito em casa, ela comenta isso, que ela tinha cansado, ela saiu do Rio de Janeiro por estar meio que cansada, queria uma coisa diferente, tava 20 anos no Rio de Janeiro, e veio pra Portugal porque ela já tinha vindo outras vezes, a passeio, pelo que eu percebi, e ficou aqui um tempo, foi convidada pra novela essa, Lua Vermelha, e daí ela acabou conhecendo o marido, etc, foi pra Moçambique, foi toda essa volta aí, mas eu achei interessante esse encontro com Portugal como
também.
Foi, porque Porque ela falou que quando ela voltou pro Brasil a primeira vez, ela tinha aquela saudade do Brasil. Mas agora, pelo jeito, não. Pelo jeito, ela tá bem adaptada aqui e não quer nem... Agora não quer nem saber.
É, e ela é uma grande, assim, promotora do país, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Então, gente, esse próximo artista da lista é o Leonardo Vieira, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas nada que um Google não resolva, né? É um ator, né, que já foi galã de novelas da Globo, mas parece que também já trabalhou no SBT, que a Pamela lembrou. E ele mora em Lisboa, né, com o marido, com seus cães de estimação, desde 2018. E segundo ele, a segurança, ou a falta dela, foi um dos motivos dele ter deixado o Brasil. E ele deu uma declaração já, a uma entrevista ao Extra, dizendo que em Portugal a homofobia é menor, ele não sente que sofre ameaças ou nada disso, então ele se sente mais confortável vivendo aqui em Portugal. E eu também olhei algumas coisas no Instagram, parece que ele tá bem adaptado, né, assim, bem estabelecido aqui em Portugal, ele e o marido.
Sim, e eu vi que recentemente ele foi vacinado, porque ele já tem uma idade, né, eu não sei quantos anos ele tem.
Não sei, mas está muito conservado, apenas comentando.
Muito conservado, enfim.
Ele é de 68, tem uns
52 anos. É. Ele tá bem, assim, ó, bem conservado.
Tá.
Mas pronto. Ó, na televisão, ó, ele fez os 10 mandamentos na Record, foi o último trabalho dele em 2016. Inclusive, ele se assumiu gay há pouco tempo, não faz muitos anos, eu lembro. Isso, eu lembro quando ele se assumiu, assim, não foi uma grande notícia, né, mas eu lembro. É que, assim, ele não é um, gente, ele não é uma pessoa super conhecida, ele não é tipo Thiago Lacerda, como é que é o Gianni, como é?
Gianecchini. Mas se vocês forem no Google ver a cara dele, vocês vão lembrar, tenho certeza.
Também tem. Ele já fez Malhação, ó, em 98, 99, nem lembrava disso. Mas eu lembro dele muito das novelas do SBT, gente. Sim. Eu agora, até nem aparece aqui na lista dele, gente, que injusto,
que coisa.
Porque só porque era SBT, mas pronto, mas ele fez, olha, ele fez 4x4, que foi uma novela bem, nossa,
sim, foi bem notória,
eu era pequena, pois, foi bem notória, Sonho Meu, é verdade, eu adorava Sonho Meu,
oh.
Então assim, pronto, ele fez algumas novelas, fez bastante novelas também na Record, dá pra ver aqui por último, pelo menos, desde 2008, que ele fez Os Mutantes, e depois ele foi fazendo outras. Mas é uma pena, né, que, enfim, que alguns relatos desses atores seja, às vezes, por segurança. Ele não é o único, assim, ele é por causa da homofobia, claro, mas teve outros que foi por... A gente vai ver aqui. Inclusive a próxima, né, aqui, já posso até fazer o link.
Claro, já linka aí.
Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Tem 4 coisas políticas pra fazer, tem 5 pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar.
Que é a Luana Piovani, né? A Luana Piovani eu acho que é a mais conhecida, assim... A mais conhecida, eu quero dizer que meio que explanou isso, né? Que tava vindo a Portugal, ela até teve, eu acho que polêmica na época que ela postou, falou em alguma entrevista ou vídeo, não me lembro exatamente, que ela tava se mudando pra Portugal e por quê, os motivos, eu acho que teve até enfim, uma polêmica em torno de questão de, como é que se diz, privilégios, né? Porque ela fala de uma forma muito privilegiada.
Sim.
Mas pronto, ela se mudou para Portugal no começo de 2019, em busca de uma melhor qualidade de vida e segurança para os filhos, né? Ela tem 3 filhos, o Dom, o Ben e a Liz. Eu acho até que 2 deles são gêmeos, se eu não me engano, se eu não tô em erro.
É, eu não sei, confesso que não sei.
É, eu acho que os menorzinhos ali, o Ben e Liz, são gêmeos. E ela veio, em princípio, com aquele Pedro Scooby, que era o namorado dela na época, marido, não sei se já era marido, enfim, mas é parceiro dela, né? E eles terminaram aqui, eu acho que ele é surfista, não é?
Ele é surfista, sim.
Pois, então ele surfava ali em Nazaré, provavelmente.
Ou na Ericeira, né? Sei lá, algo assim.
É. E ela disse que, numa entrevista ao Extra, que ela não pretende voltar pro Brasil porque ela se adaptou muito bem ao país. Ela tem interesse em continuar a trabalhar como atriz aqui em Portugal. Ela já tem até convite de 2 emissoras, a SIC e a TVI, mas ainda eles não conseguiram conciliar agendas e possíveis personagens. Até eu não lembro da Luana em muitos trabalhos como atriz também no Brasil, assim. Eu lembro que ela fez alguns filmes, fez algumas novelas, mas eu lembro dela ser mais polêmica até até do que...
Eu lembro tipo... mais das polêmicas do que das, dos trabalhos propriamente, concordo contigo.
Pois, Pam. Pois. E ela, então, ela mora em Cascais, né, mas tá sempre a passear ali em Lisboa, e eu achei interessante essa... Ela deu essa declaração que ela fez, né, na entrevista ao Extra, que ela diz assim, ó, eu morava em um condomínio fechado, andava de carro blindado, só ia a lugares que já conhecia muito, e assim você está no carro, teclando, uma pessoa passa e você toma susto. Eu já fui assaltada de todas as maneiras no Brasil. Quando tive os meus gêmeos, pensei, óbvio, são gêmeos mesmo. Pensei, não quero que eles sejam os filhos da Luana Piovani, que vivam numa bolha e andem de carro blindado de lá para cá, sejam uns playboys da vida. Quero que eles tenham a liberdade que eu tive de pegar uma bicicleta e ir para a casa do colega, de ter certeza que estão no ônibus e não tenho medo de ser assaltados ou tomar uma facada porque estão vestindo um tênis bacana. Na verdade, foi pra quem que ela falou isso. E eu achei interessante essa... Lógico que eu acho que tem alguns problemas aqui na fala dela, mas eu achei interessante mesmo assim essa fala, porque realmente dá pra ver que a motivação dela teve muito a ver com segurança e não sentir... Não ter uma qualidade de vida no Brasil. Porque realmente, né? Viver num carro blindado, e principalmente as crianças, é muito ruim. E aqui ela pode dar mais liberdade, provavelmente, pros filhos. Enfim, pra terem uma vida um pouco mais... normal, entre aspas.
Sem dúvida, eu acho muito interessante esse movimento de artistas que eles buscam aqui um estilo de vida também, né? Um estilo de vida em que eles tenham um pouco mais de liberdade, que eles não vivam muito sob pressão pra adquirir muitas coisas e ter um que seja, tipo, nossa, tão caro, que precisa de carro blindado, que precisa de câmera de segurança. Inclusive, tem um outro artista da nossa lista que fala, que tem uma fala muito importante sobre isso, que eu acho muito legal a gente voltar nesse tema daqui a pouco, quando a gente falar dele. E é muito bacana. E a Luana Piovani, ela tá sempre ativa nas redes, né? Tá sempre fervendo por aí. E é uma pessoa que é interessante vocês acompanharem pra saber um pouco mais do estilo de vida aqui em Portugal, porque eu acho que ela até compartilha bastante coisa. Sempre com uma polêmica nova, né, Luana Piovani? Daqui a pouco aparece outra.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time and payroll.
E os próximos artistas aqui da nossa lista, na verdade, são dois, né? Porque se trata de um casal. É a Malu Magalhães e o Marcelo Camelo. Desde 2014, né? Os músicos vivem em Lisboa. Eles já frequentavam o país, já gostavam do país. Inclusive, um dos motivos deles terem mudado pra cá é por causa do colega deles, o Fred Ferreira, da Banda do Mar. Não sei se vocês lembram que eles tinham um trio. E um dos membros do trio, Fred Ferreira, é português. O casal tem uma filha. Eles vivem em Portugal ainda. Mas, pelo que eu acompanho, e aí eles passam temporadas no Brasil, inclusive eu acho que recentemente eles estiveram, ou talvez até estejam no Brasil, e aqui em Lisboa, eu acho, tá, que eles moram ali perto da área de Campo de Ourique, Estrela, mais ou menos alguma coisa assim, né, uma região bem central de Lisboa, e são vistos, né, eu falo isso porque eles são vistos às vezes pelas pessoas por aí, e eles são bem low profile, né, nunca foi assim um casal muito polêmico, ou de dar muita entrevista, ou de aparecer muito, os perfis de Instagram são totalmente reservados, mas estão por aí. Inclusive, uma declaração da Malu Magalhães que eu achei bem interessante é que ela falou algo como, eu nunca me senti tão brasileira como vivendo em Portugal. E sem dúvida, eu acho que isso acontece muito, né? E, por exemplo, a Malu no Brasil, ela tinha aquele estilo folk, Bob Dylan, não sei o quê. Ela tinha todo esse estilinho, sabe? Muito peculiar quando ela surgiu, né? Quando ela despontou como uma artista super jovem, que tinha músicas, letras muito bonitas e até muito adultas para a idade dela e tal, ela tinha uma vibe mais internacional. E aqui ela disse que se conectou um pouco mais com a questão do Brasil. Acho que isso é um fenômeno que acontece com muitos imigrantes, independente de ser artista ou não, né? Achei bem legal.
Sim. Assim, eu confesso, eu conheço Malu Magalhães de nome, mas eu nunca acompanhei a música dela. Até nem conheço, eu nem sei se eu conheço. Aliás, eu acho que eu conheço aquela Velha e Louca, sei lá, alguma coisa assim. Eu achei interessante porque, assim, a diferença de idade deles é bem grande, né? Ela tem 28 anos, vai fazer 29 este ano, e ele tem 42.
É, quando eles começaram um relacionamento e foi polêmico. Isso sim foi polêmico. Não sei se tu lembra.
Pois, eu até não lembro, mas eu vi que eu calculei, fiz meus cálculos ali, olhando a história, ela tinha 15 anos.
Pois,
meus cálculos.
Exatamente por isso. Foi bem polêmico, assim. Porque eles fizeram ela fez uma parceria com Los Hermanos na época e logo depois eles começaram a engatar um romance. Estão juntos até hoje, mas é aquilo, né? Fica a interpretação de cada um.
Exatamente. E a filha deles nasceu aqui em Lisboa mesmo,
nasceu,
né?
Aqui.
E realmente, eles são bem reservados ali, dá pra ver, mas diz que ela ainda continua com rotinas de shows, né? Também na carreira solo.
É, eu acho que ela até, com certeza, fez shows por aqui. Acho que fez sim, porque eu vi algumas matérias aí na internet. E quem sabe esse ano, né, ela volte. Eu tenho curiosidade até de ver um espetáculo dela por aqui, vamos ver.
Bom, agora o próximo é um também que ele é mais também antigo, de repente nem todo mundo vai lembrar dele, mas Marcelo Antony, ele veio para Portugal em 2019 a convite para participar de uma trama Valor da Vida, aqui da TVI, aqui em Portugal, e não era uma coisa que foi planejada, assim, ele simplesmente recebeu o convite, veio para cá, inclusive foi uma novela da qual participaram também o Thiago Rodrigues e a Carolina Kaschin, que a Carolina Kaschin também, não sei se é uma atriz que todo mundo conhece, mas pronto. E ele veio com a família, né, com a mulher, a atual mulher, que é a Carolina Vilar, e os 5 filhos, porque são 3 dele e 2 enteados. Então, ele veio com a esperança que os filhos gostassem de Portugal e quisessem ficar em Portugal após o término das gravações, e isso realmente aconteceu. No fim, eles acabaram por ficar. No entanto, ele não tem trabalhado como ator. Ele até deu uma entrevista pro... Enfim, eu vou falar aqui o nome dele, apesar de ser coisa errada, mas tudo bem. O Danilo Gentili.
Só pra dizer que eu não gosto do Danilo Gentili, quero só declarar
eu
aqui.
Eu também okay. Não, eu quero deixar registrado okay. Isso também. Estou falando o nome apenas porque eu tenho que citar a foto.
É, exato.
Mas ele deu essa entrevista e disse que ele não trabalha como ator aqui, é difícil de conseguir trabalho aqui na área. E ele disse que antes de vir pra Lisboa, eles tinham pensado em ir pra Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Mas ele sentiu que se ele fosse pra lá, ele ia ter... a mesmo tipo de opressão, né? O sistema ia oprimir ele da mesma forma que tinha no Brasil em relação ao estresse. E que eu acho que ele tá certo até. Eu nunca vivi nos Estados Unidos, mas...
Concordo com isso, por mais que eu nunca tenha vivido nos Estados Unidos. Inclusive, no episódio com a Larissa, da Geração Vibe, a gente até comenta brevemente sobre isso. Eu concordo. Eu acho que os Estados Unidos têm essa coisa mais opressora no mundo do trabalho, como tem no Brasil, sim.
É, lá é realmente a competição na veia e tal. É. E tu tem que ser o ganhador e meritocracia, blá, blá, blá. E pronto. E eles têm vivido, né, da renda que eles recebem do Yaman Burger Vibrations, que é uma hamburgueria que eles abriram na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, desde 2016, porque a mulher dele tem muita a cultura da gastronomia, alguma coisa assim, e eles começaram a testaram primeiro com a família, deu certo, e resolveram colocar isso como empreendimento, e o nome vem de um termo que eles escutaram muito na Jamaica, que também foi assim, né, após duas viagens à Jamaica, assim, muito chique.
Interessante, né? Esses famosos sempre com influências, assim, do mundo inteiro.
Exatamente. Tanto que ele até fala em algum momento da entrevista também que ele, aqui em Portugal, eles ainda não têm hamburgueria, mas trabalham como delivery. E ele até fala que é diferente, é que nem tu ir para Jamaica e fumar maconha lá, que é diferente do, entendeu? Do que tu comer hambúrguer aqui do que no Brasil.
É, sempre assim, com essas referências, né? Ai, Antony, estamos com você. Olha, que coisa. Achei, né? Enfim.
Eu acho que ele até, de repente, as pessoas lembrem mais dele por causa da polêmica da maconha.
Não, inclusive o episódio da maconha, eu tava vendo no Google, foi em Porto Alegre, veja bem. Veja bem, em 2004.
É verdade, foi, eu lembro.
Mas então, eu acho que a hamburgueria tem aqui como delivery, então, como tu comentou, porque no Instagram eu vi que tinha uma marcação da Yama Burger e tava ali como se fosse em Cascais, eu acho, mas então de repente só funciona como delivery e não como um restaurante que a pessoa pode entrar e comer, de repente é isso mesmo.
Isso, porque eu acho que eles moram em Cascais, né, aqui, sim. Se eu não me engano, então, sim, é como delivery por enquanto.
Ah, entendi.
É, não sei se eles pretendem abrir aqui também, mas por enquanto tá como delivery, provavelmente, lógico, até porque agora não faz sentido abrir mesmo uma loja, né, física.
É.
Só quando passar de vez, assim, a pandemia, porque ainda mais em Lisboa, que tá bem tenso ainda.
Sim.
Mas pronto, por enquanto é delivery e eles ainda trabalham com isso e vivem com a renda que vem do Brasil, do empreendimento de lá, que deve estar bem, pelo jeito deve ser bom, né, porque pra viver aqui em euros...
É, gente, lembre-se que a conversão da moeda não tá favorecendo.
Não. Mas então, mas o Marcelo Antony foi o que falou sobre ser reconhecido parecido, né? Que ele disse que ele pega, às vezes, um transporte, conversa com um motorista sobre Portugal, Brasil, amenidades, e daí quando ele sai do carro é que a pessoa fala, gosta muito do seu trabalho. Então, tipo, e daí ele disse que aqui os angolanos são muito calorosos em relação, né, aos artistas brasileiros, gostam muito das novelas brasileiras, e que ele disse que já foi reconhecido até por russo aqui. E ele até comparou a questão de fazer novela aqui no Brasil, né, ele disse que a dinâmica é a mesma, tipo, tem profissionais muito bons aqui também, mas que o orçamento é gritante, né, ele disse assim, ele até comparou o Brasil que a Globo é a Disneylândia das novelas, porque realmente lá o orçamento é muito maior do que aqui. E assim, eu não sei se alguém já viu novela aqui, eu já vi assim, minutos.
Eu também, bem en passant, assim.
É, bem en passant.
Eu vi algumas cenas de algumas, assim, porque às vezes tu tá numa sala de espera, daí tá passando ali. Algumas coisas já parece que, sabe, ok, já parece uma novela mais, ai, que uma novela global. Mas boa parte é, assim, uma vibe mais baixo orçamento, assim, né? Sim. Mas eu acho que Portugal tá melhorando nessa questão das novelas. Eu já vi algumas coisas aí na internet que eles estão tentando correr atrás, sabe?
Até porque tem a Globo Portugal, né? É provável que eles devem fazer parcerias. Eu
acredito que
não
sim.
Não sei.
E uma famosa que se mudou pra cá há muito tempo, foi uma das primeiras, né, que foi muito comentado, foi a Márcia Goldschmidt, não sei se vocês vão lembrar. Eu sei que ela tinha um programa que se chamava Márcia, o programa da Márcia, mas ela também apresentou outras coisas. Ela era o programa Casos de Família de 15 anos atrás, que era apresentavam os dilemas das famílias, um monte de barraco, várias coisas. Uhum. Ela falava assim,
mexeu com você, mexeu comigo.
Entendeu? Uhum. Ela era essa pessoa. E ela veio pra cá mais de 10 anos, assim, mais ou menos quase 11 anos, por conta de uma doença que a filha dela, Yane, que na época tinha 4 anos, tinha no fígado. Esse, pelo que eu lembro, foi o motivo dela ter vindo pra cá. Não sei se foi pra procurar algum tratamento médico ou por uma questão da família como um todo.
Mas o marido dela, eu acho que também é português, não é?
Parece que sim.
Eu tenho essa lembrança.
Pode ter sido uma combinação de fatores, mas ela segue aqui até hoje. Pelo que a gente apurou, ela mora em Faro, no Algarve, né, e tem um estilo de vida, né, de Algarve, de praia, qualidade de vida. E tem uma coisa que a gente viu aqui, que no ano passado ela deu uma entrevista pra Jovem Pan, que também nem sempre tem conteúdos muito relevantes, e ela falou uma coisa que eu particularmente me incomoda, sabe, que ela fez essa crítica ao brasileiro em Portugal, que o brasileiro em Portugal tem o jeitinho brasileiro, e isso me incomoda porque, assim, já existe casos de xenofobia, os imigrantes sempre passam muito trabalho, e eu acho que o brasileiro tá conseguindo melhorar muito a sua imagem aqui em Portugal, né, do que era, sei lá, décadas atrás. E aí eu acho que uma pessoa que vem e fala isso simplesmente presta um desserviço pra uma comunidade de milhões de imigrantes, e isso me incomoda um pouco. Não gosto muito desse tipo de fala, assim, sinceramente.
É, eu achei, assim, eu vi o vídeo também, eu achei que ela falou de uma forma muito arrogante o que ela falou. Não, porque assim, o que ela falou, eu não discordo totalmente. Ela falou assim, ai, quando você chega na casa de alguém, você não vai chegar, tanana. Assim, ela falou algumas coisas que eu concordo, eu não sei exatamente ao que ela tá se referindo, porque assim, eu acho que no Algarve também tem mais pessoas que acabam tendo que trabalhem, os empregos que tem lá, mais restaurante, hotelaria, né, não tem muitos empregos qualificados em, quer dizer, qualificados, eu não gosto muito dessa palavra, porque pra mim todo, enfim,
sim,
todo emprego é qualificado, né, porque pra tu atender uma pessoa, tu também tem que ter alguma qualificação, enfim, algum grau, nem que seja como atender bem as pessoas.
Sim, sim, sim.
Mas assim, em empregos eu quero dizer que precisam de uma formação mais superior, enfim. E eu não sei com o que ela lidou. Eu não sei exatamente o que... Porque ela também não especifica. Ela simplesmente joga coisa e fala de uma forma extremamente... Nossa, um tom extremamente arrogante.
Eu acho que é
arrogante.
Isso,
pô.
É, o tom arrogante, porque a gente já falou aqui no podcast que sim, tem várias atitudes, né, de imigrantes, de pessoas que ficam absolutamente fechadas, que querem, né, trazer o seu Brasil pra cá. Isso não é a melhor atitude, né, pra se ter quando tu tá mudando pra um outro país. Mas a forma como ela fala, o tom, não me agradou.
Nossa, eu também não, eu achei péssimo também o jeito que ela falou. Não, e eu concordo que assim, quando chega na casa de alguém, tu tenha que, né, seguir as regras da casa, mas também não quer dizer que as outras pessoas não têm que estar abertas também a receber o novo também e tentar se abrir um pouco também pra coisas novas, né? Daí também eu acho que tem que ter um equilíbrio.
Concordo.
Eu acho que não é nem tanto ao que ela falou, nem tanto ao que os brasileiros também querem que seja. Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre Portugal nos aceitar, né, os portugueses também estarem abertos a a mudarem um pouco o seu jeito de ser, ou não é seu jeito de ser, mas ser um pouco mais... Até porque eles gostam, né?
Sim.
A gente vê muitos portugueses falando, ah, vocês são mais abertos, vocês são mais não sei o quê. Então, assim, então sejam abertos pra também se abrirem e serem mais alegres. Isso é uma coisa que eles podem fazer e que não vai doer nem nada e vai trazer só benefícios. E tem outras coisas que realmente eu acho que brasileiros também têm que se adaptar
sem
aqui.
Sem dúvida.
Concordo.
Sim, sim.
Mas assim, o jeito que ela falou, até depois, se quiserem, procurem na internet, é um vídeo de 3 minutos, porque realmente é nojento o jeito que ela... É nojento.
É.
É de uma superioridade, é como se ela fosse o Papa, sei lá, a presidente do Brasil, falando de uma forma extremamente...
É, sabe, isso, eu já vi isso até de imigrantes que foram pros Estados Unidos, até tenho casos próximos, assim, a pessoa vai, ela tá lá há muitos anos, daí ela já tá no direito, ela se sente no direito de começar a falar mal dos seus iguais, no caso, e isso me incomoda, mas enfim, é o tom, né, o tom não foi delicado.
Sim, tanto que agora nos Estados Unidos teve até aquela polêmica quando o inominável pediu pra deportar brasileiros,
sim.
Teve muita gente, lógico que são seguidores dele, né, mas disseram, mas tá certo, porque as pessoas não podem vir pra cá e ficar ilegal, não sei o que lá, tipo defendendo, entendeu?
Sim.
Que um brasileiro, que é igual a ele, no caso, tá passando os mesmos perrengues que ele, tá tudo bem, é isso aí, tem que deportar mesmo. Ah, gente.
É, isso não dá.
Bom, após a Márcia, né, vamos para o Miguel Thierry, que eu também não sei se é uma pessoa que vocês vão lembrar quem é Miguel Thierry, porque, particularmente, eu não lembro dele de nenhum grande trabalho que ele fez. Ele é um ator relativamente novo também, acho que ele tem 38 anos, foi uma entrevista que ele deu no início do... Acho que foi de 2020, no início de 2020, ou 2021, deixa eu só confirmar aqui. Foi 2021, desculpa, foi agora em março de 2021, então ele tem 38 anos. Ele fez Malhação e fez algumas outras novelas, acho que mais as 7, das 6, enfim, da Globo. Ele se mudou em 2017 pra Portugal com a esposa, e ele tem trabalhado, né, tem atuado em peças de teatro aqui em Portugal. Claro que por causa da pandemia, né, por motivos de pandemia não estão ocorrendo, mas ele tá com duas peças, que é a Alice do Outro Lado da História, que ele atua como diretor, e como ator ele atua na peça Que Dá Para o Torto, que é bem um nome português, né, é o nome dessa peça.
Uhum.
A peça Que Dá Para o Torto. E que ele divide o palco, inclusive, com profissionais portugueses, com um papel que não é necessariamente destinado a um brasileiro. Eu achei interessante também essa questão. E, gente, eu não sabia disso. Ele é irmão dos atores Luiz e Carlos Thierry, que eu não sei quem são. E filho de...
Tá, ok, nem eu.
Filho de Cecil Thierry, que também não sei quem é. E neto de Tônia Carreiro. Gente, vocês têm noção? Não sei se vocês lembram quem é Tônia Carreiro, mas Tônia Carreiro é uma senhora que já faleceu, que é tipo... Ela é estilo Dercy Gonçalves, assim.
Sim, nossa. Da vanguarda lá do teatro do Brasil, né?
Exatamente. E ela era... Eu acho que ela era bailarina também, ou dançarina, enfim. Porque eu lembro que eu vi... A minha mãe tinha um livro dela, ou uma revista, não sei. Que ela falava sobre a dança e tal.
Ah, é? Não sei.
Enfim, ela era... É que antigamente também os artistas eram mais completos, assim, também.
Tem vários artistas, né, assim, da velha guarda, tipo, por exemplo, a Eva Vilma, que eram atrizes, bailarinas, sabiam cantar, eram artistas, né, completas.
Sim.
E eu acho que a Tônia Carreiro é dessa leva. E se tu vê fotos antigas dela, nossa, eram aquelas mulheres de capa de revista de antigamente, né?
Sim, sim. Ela era muito bonita, né, quando... Enfim, na juventude dela. E até diz aqui que ele faz parte de um clã artístico, né, que frequenta as novelas e radionovelas, né, graças a Tônia Carreiro aí, brasileiras desde os anos 1940. Então, assim, ele é de uma família aí com uma certa tradição na atuação, né, e ele disse que, até numa entrevista que ele deu pra um site aqui em Portugal, ele fala que é muito difícil de encontrar em trabalho aqui. Ele até participou de uma novela A Impostora, da TVI. Mas depois disso, ele nunca mais... Enfim, nunca mais conseguiu emprego. E ele disse que agora também o Brasil tem tido muita leva, né, pra cá. Não só por... Ele até fala que além de uma crise, né, abre aspas, além de econômica e política, o Brasil vive uma crise de identidade. E daí ele até fala que primeiro veio pra cá o Pedro Cardoso, depois a Luana Piovani, o Marcelo Antoni e o Leonardo Leonardo Vieira, que são nomes com mercado no Brasil, mas que estavam sufocados com o ambiente pesado e não parou mais, porque o governo atual, né, não só o atual, ele fala que isso vem de uns anos atrás, que sim, que foi naquele momento do impeachment e tal, que a classe artística tem tido muitos poucos incentivos. Então, por isso que eles têm procurado Portugal, até porque Portugal é um país que conhece eles das novelas, que tem a mesma língua, então é mais fácil para eles poderem, de certa forma, terem trabalhos. Mas ele reclama muito da questão, ele adora o país, né, ele mora em Lisboa também, eu não me lembro agora em qual bairro.
Ah, é Arroios, eu acho.
Arroios. Isso, é. No Arroios. E até tu já morou em Arroios também,
morei,
né?
Em Arroios duas vezes, porque é um bairro, é uma freguesia que tem uma extensão muito grande e é uma zona bem central, assim, até tem uma, sim, área ali que é Almirante Reis, que é bem cosmopolita, os portugueses gostam de dizer que é multicultural, tem muitos imigrantes, e é bem interessante, assim, é bem efervescente, era, né, gente, antes da pandemia.
Pois.
Mas é uma área interessante.
Então, e ele disse que tem muitos brasileiros vindo pra cá, e por isso que agora tem muitos artistas também, né, muitos atores vindo pra cá também, porque, consequentemente, quando aumenta a leva de número de brasileiros, aumenta a leva de número de artistas junto. Mas, realmente, ele tem tido dificuldades, e ele diz assim, amam os brasileiros, né, mas na hora de contratar não é tão simples assim. Mas ele não perde o otimismo, e sim, ele tá com duas peças, então, pelo menos, ele também tem atuado, né, no teatro. Mas, pronto, isso é uma reclamação recorrente também, que a gente vai notar aqui com os nossos, as celebridades que estamos trazendo aqui, que é a questão de conseguir emprego para atuar. Eles às vezes vêm com um projeto, mas depois não conseguem mais outros, enfim.
É, o Miguel Thierry, até procurei no Google, porque assim, eu também não lembrava de nome, mas o rosto dele é muito familiar, então com certeza vocês vão reconhecer. E essa questão dos trabalhos, eu fico imaginando que, como tem sim a barreira da língua, infelizmente, as pessoas que criam, né, as peças, as novelas, os filmes, elas têm que colocar o brasileiro na trama, né? Tem que ter, pra eles estarem na trama, tem que ter o brasileiro, porque assim, é quase como se tivesse que justificar, senão o brasileiro, sim, teria que tentar falar em português de Portugal, o que a gente sabe que é muito difícil, o contrário é bem mais fácil.
Sim.
E no Brasil isso acontece de uma maneira menor, né, de uma intensidade menor, mas também acontece. Porque, por exemplo, atores como Ricardo Pereira e Paulo Rocha, eles começaram fazendo papéis de portugueses. Hoje eles fazem papéis de brasileiros, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver recentemente o Ricardo Pereira falando, dando entrevistas no Brasil, ele fala como um brasileiro, mas assim, gente, tu não diz que ele é português, não tem um resquício.
Ah, mas eu acho,
sabe,
uma pena, porque eu adorava.
Eu não gosto disso também, vou ser sincera.
Churubei, churubai.
Tipo, não tô falando como uma coisa positiva. O que eu imagino é que eles pensam assim, ok, eu vou me adaptar ao sotaque local, porque eu quero ter mais oportunidades de atuar. Eu não quero só fazer papel de português, eu quero fazer papel, sim, de brasileiro. Então, eu entendo da onde que eles estão vindo, né? Ok, esse é o motivo. E eu acho que o brasileiro teria que talvez se submeter ao mesmo aqui. É uma pena, sim, né? Mas é o que eu acho que acontece, sabe?
Pois é, mas eu só fico com uma curiosidade, porque assim, esse Valor da Vida, que eu não acompanhei, apesar de que eu já tava aqui, tinham três atores brasileiros, né? E como é que eles fizeram pra justificar três brasileiros na trama? Porque não, se fosse assim uma família, tipo uma criança e dois adultos, mas era tipo três adultos. Eu não sei como é que eles fizeram um triângulo amoroso.
Então, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu penso assim, a novela é uma ficção, mas bem ou mal ela tem que refletir certas coisas que acontecem na sociedade. E hoje a sociedade portuguesa tá repleta de brasileiros. Então,
é,
de repente, ok, sei lá, o médico é o brasileiro, ou a secretária é brasileira, ou não sei quem,
sim,
é brasileiro.
Sim.
Às vezes é isso mesmo. Né?
É, de repente é mais fácil eles contratarem brasileiros aqui sem ter que justificar o fato de estarem aqui do que os portugueses poderem se adaptar lá, né, ao Brasil.
É.
Gente, eu achei assim, só, o Ricardo Pereira não tá na lista, obviamente, porque ele não é brasileiro, mas assim, eu achei uma pena ele perder. Eu achava tão charmoso aquele sotaque dele.
Eu acho também. Não me incomoda que ele tenha a habilidade de falar o português do Brasil nas novelas. Eu, inclusive, acho que, okay, isso é uma habilidade que ele adquiriu, bacana. Só que o que me incomoda é que ele atualmente está dando entrevistas falando em português,
sim,
do Brasil. Ele chegou a apresentar, eu acho que foi, eu não sei se era o Mais Você que ele apresentou com a Ana Furtado uma época. Até tem um fato muito engraçado, que ele ia falar assim, do Caraças, e a Ana Furtado achou que ele ia falar um palavrão e ficou tipo super, uh-huh, não, o que que tu vai falar?
Ah.
Não sei, esse vídeo é famoso no YouTube, depois procurem. E tipo assim, ele estava apresentando em português do Brasil. Claro, saiu ali o Caraças, né, que é uma coisa que se fala aqui. Mas tipo, sabe, ok, tu tá atuando, beleza, mas se tu tá sendo tu mesmo, pra que mudar o sotaque, sabe? Ah,
pois,
eu acho isso uma pena.
Eu acho que é do... É, a sua... Como é que é? A Casa?
É de Casa.
É de Casa.
Ah, pode ser o É de Casa, sim. É verdade.
Eu acho que é o É de Casa, é. Não, mas é que tem uma questão no Brasil também, né? Que tudo tem que ser neutralizado.
Ah,
entre aspas.
Sim.
E o neutralizado é ser o sotaque paulista.
Sim.
Ou carioca, também dependendo se é novela, às vezes é mais o carioca. Porque a Graziella Massafera, eu lembro que é um caso muito emblemático, sim, pelo menos pra mim, ficou muito emblemático, que ela tinha um sotaque bem de interior do Paraná, né? Ela é paranaense. E ela tinha um sotaque bem de a porta, né? Sim. Enfim, esse sotaque mais do interior. E ela teve que mudar quando ela começou a fazer novela, porque no início ela fazia novela com um personagem do interior. Aí quando ela começou a ficar mais mainstream, daí ela teve que mudar, ela fez, enfim, tratamento com fonoaudiologia, não é tratamento, sei lá, ela fez fonoaudiologia pra melhorar a dicção e fazer, melhorar a dicção entre aspas, né? Pra fazer a dicção como é nas novelas. Eu achei assim, bizarro.
E me incomoda muito, isso é um outro assunto, mas eu quero falar. Porque assim, essa coisa acontece até com o inglês. Ai, porque o sotaque neutro, porque o sotaque neutro, gente, o sotaque neutro é o sotaque dominante. Essa coisa do sotaque neutro não existe. Enfim, só queria falar.
O sotaque neutro, exatamente. E outra coisa, quem vai aprender outra língua, vamos por agora falando de outro idioma, a gente nunca vai falar igual aos nativos. Por mais que tu viva lá, às vezes as pessoas vão notar que pelo menos algum cacoete, e eles mesmos, se tu for falar, a gente que olha série, filme, a gente mesmo nota que uns falam de um jeito, o outro pronuncia de outro jeito.
Total.
E os dois nasceram no mesmo lugar, só que a diferença é que um nasceu, por exemplo, no Texas e o outro nasceu lá no, sei lá, no norte do, em Nova York. Então, tipo, eles falam diferente. Então, pronto.
Sim, isso me irrita muito, assim, eu já tive, assim, alguns conhecidos americanos falando, ai, tu gosta do meu sotaque? Eu não tenho sotaque, tipo, amiga, você tem sotaque. Enfim,
claro,
né, fecha parênteses.
Mas é que nem nós, por exemplo, eu não sei tu, Ananda, se tu já ouviu, mas eu, o meu sotaque, as pessoas sempre dizem, ai, de onde é que tu é? Por exemplo, esses dias me perguntaram se eu era do Espírito Santo, eu falei,
como
não.
Assim?
Porque ele falou assim, ah, não, porque dá pra ver que tu é do sul, do sudeste, mas eu tava esperando um bar, porque as pessoas já associam que gaúcho tem que falar o bar, tem que
sim,
falar o tchê,
tem que falar isso.
Né? Então, como o meu sotaque tá misturado, mas entre aspas, mais neutro,
sim,
entre
também.
Aspas mesmo, as pessoas não percebem mais onde a gente é.
É engraçado isso, mas eu, fechando o parênteses, eu sou a favor de ter mais portugueses no Brasil e mais brasileiros nas novelas daqui, porque eu acho que a gente, isso talvez até aproximaria os dois públicos, né? Tem muito isso de,
exatamente,
no Brasil a gente desconhecer muito as obras de ficção em Portugal, as obras artísticas em Portugal. Se tivesse bem mais português nas novelas de lá, eu acho que teria,
sim,
um abismo menos grande, digamos assim, né? Nessa coisa cultural. Aí eu sou a favor.
Sim.
Enfim. Também.
Até pra ter troca de experiências, né? Porque,
sim,
tipo, os atores, principalmente os da Globo, eu acho que podem trazer uma baita bagagem pra cá. Enfim.
Ah, eu também acho. Bom, e o próximo ator aqui da nossa lista é o Pedro Cardoso. Vocês provavelmente lembram dele na Grande Família, como nosso querido Agostinho Carrara. Ele vive em Portugal desde 2014, né, com a sua esposa, que também é atriz, Graziella Moreto. Deem um Google, vocês vão com certeza lembrar do rosto dela. Segundo a nossa pesquisa, ele chegou a apresentar propostas de projetos pra Globo, mas acabou sendo desligado depois que a Grande Família terminou. Ele mora em Cascais com a esposa e tem uma filha em idade escolar. Até é engraçado que eu já vi ele duas vezes aqui em Portugal. Uma foi no Chiado, assim, bem ali na praça principal de Camões.
Sim.
E a outra vez foi na saída do show do Kini. Foi o último show que eu fui antes da pandemia. Foi em fevereiro de 2020, né? O Kini, uma banda britânica, fez um show aqui em Portugal. E ele tava lá. Eu acho que ele tava buscando a filha ou a filha e a esposa no show, tá? Porque quando eu já saí super cedo, porque eu e o Murilo, a gente é daqueles que, tipo assim, vamos sair agora. Eu acho que não tinha nem terminado o bis, gente. Coisa,
sim,
de velho. Aí a gente saiu pra não pegar, tipo, aquele monte de gente. E ele tava lá fora, sentado. Sentado não, tava de pé. E aí, quando a gente olhou pra ele, ele levantou a cabeça, olhando pro céu, pro teto. Daí, o Murilo, meu namorado, ele disse que isso é uma técnica pra não ser reconhecido. Pra não ser abordado, entendeu?
Sim.
Tipo assim, avistei brasileiros, né? Estou falando em português. Antes que eles me abordem, eu vou olhar pro céu, fingir que eu tô super distraído pra eles não me abordarem. Não sei se isso aconteceu, né, gente? É só a teoria do meu namorado. Mas ele tá sempre por aí.
Mas a teoria do Murilo é uma teoria pra quem respeita a privacidade das pessoas, né? Porque tem gente que foda-se.
É verdade.
Eu às vezes boto fone de ouvido pras pessoas não falarem comigo. Às vezes eu não tô escutando nada. E as pessoas
elas
vêm falar. Eu penso,
falar.
gente, eu estou com fone de
exatamente,
ouvido.
Exatamente.
Na
tu
rua.
Tenta criar.
Não fale.
Exatamente. Eu te entendo perfeitamente.
Uhum. Enfim. Mas ele serviu de inspiração para Luana Piovani, né? Para a escolha,
sim,
do país. Inclusive, ela mora em Cascais como ele. Enfim, muito interessante. E ele tem uma fala até muito emblemática aí que a Ananda Pode falar, por favor.
Ah, sim, sim. Então, ele tem uma fala bem interessante. Ele deu uma entrevista. Ele deu várias entrevistas no Brasil desde 2014, falando sobre a vida em Portugal. Ele fala que aqui ele não sente a pressão para ser rico, né? Ele fala do bem comum. Ele fala que a pessoa não tem que ter aquela ambição para ter o melhor carro, para ter a melhor casa. Porque a desigualdade social é melhor e os direitos básicos são adquiridos. Então, tu não tem que viver naquela correria, sendo oprimido pelo sistema para tu enriquecer. Como ele precisava, né? Viver no Brasil. E isso é verdade, eu concordo plenamente. É, eu sou bastante crítica, né, aos serviços públicos e privados aqui em Portugal, né, quem me acompanha um pouco mais sabe, mas eu concordo plenamente com a fala dele, porque, gente, quando tu tem direito à saúde, ao acesso, à educação, a tudo, tu vive num estilo que tu não tem aquela pressão, né, pra ter mais do que o teu vizinho, pra ter mais do que a pessoa que trabalha contigo. Tu tem o básico, por isso que essa questão de, eu acho interessante falar isso, essa questão de mudar pra Portugal não é só, ah, vou estar na Europa falando português, vou estar perto de outros países, eu vou estar num país com mais segurança. Não é só isso, também é estilo de vida. É um estilo de vida que tu pode ser mais feliz e ter melhor qualidade de vida tendo menos. Isso é muito importante frisar, eu acho, né?
Uhum. Eu concordo e até, olha só, gente, hoje estamos tendo vários momentos dark. Eu nunca assisti Dark, tá, gente? Mas é que eu acompanho um canal no YouTube, o Diva Depressão, que eles vivem falando do Dark. O Felipe vive falando do Dark, que são os momentos, né, que tu faz as ligações no tempo e tal. E, gente, hoje estamos tendo vários momentos dark com o episódio da Larissa, porque a Larissa também comentou sobre isso, né? De aqui ser um sistema mais socialista, e é, realmente, porque tanto que o partido que tá no poder é o Partido Socialista. E, realmente, eu acho muito interessante essa questão. E é uma coisa que eu também notei muito, porque quando eu vim pra cá, eu lembro logo que eu cheguei em Portugal, eu pensei, nossa, eu só vou ver carrão na rua.
Europa,
eu só vou ver. E tu até vê carros realmente de marcas, tipo Mercedes-Benz, BMW, Audi, mas tu vê muito mais, mas às vezes uns são velhos, outros são novos, outros são o modelo mais top agora, outros são modelos bem antigões. Sério, tem muito carro antigo aqui também em Portugal. E que eles usam até o carro parar de andar mesmo, assim.
Sim,
é,
gente,
carro de 20,
eles ficam
30
décadas
anos
com carro. Não é que nem a gente no Brasil, ah, meu carro fechou 3 anos, 2 anos, quero trocar, quero o carro do ano. Não, não tem essa coisa do carro do ano aqui.
Não, não tem. E tem muita gente que usa transporte público também. Agora tem cada vez mais gente usando bicicleta, inclusive. Então, é muito interessante. E eu gosto muito disso também aqui, realmente, porque é uma coisa bem mais, assim, de todos terem terem a oportunidade, né? Pelo menos, não digo todos, porque eu sei que tem problemas também, principalmente no acesso à educação superior e tal.
Sim, sim, tem.
Até porque aqui a educação superior é paga, diferente do Brasil, que é gratuita. Mas pronto, eu acho que isso vai mudar também com os anos, assim como a saúde, que a gente tinha que pagar taxas moderadoras, já não tem mais, né? Eles estão aos poucos tirando, mas eu acho muito interessante. E eu lembro dessa fala do Pedro Cardoso, inclusive o Pedro Cardoso, ele é bem crítico ao governo atual do Brasil. Ele fez várias, até na época das eleições, eu lembro que ele fez bastante campanha, né, para as pessoas tentar evitar o que estamos vivendo hoje. É uma pena, né, que é um ator que, pelo jeito, foi rechaçado, né, pela Globo. Assim,
é uma pena.
Eu até não sabia.
Ninguém tem ambição de ser rico, entende? A pessoa tendo um bom trabalho e ganhando bem, ela se sente protegida, se sente bem.
Inclusive, já fazendo quase um link com a próxima artista, o marido dela, que é o Júlio César, em Portugal, ele frequentava um ginásio, uma academia, em que eu também frequentava. E isso é um exemplo.
Ai, que chique.
Chique. Porém, nem tanto, gente. Porque o que que acontece? Essa questão da sociedade portuguesa, né? O abismo é menor. Tipo assim, ginásio.
Sim.
Óbvio que tem vários ginásios, mas tu vai ter o ginásio mais básico e tu vai ter o ginásio que vai ter uma piscina, vai ter uma sauna. Ok, eu ia naquele ginásio que tinha piscina. Ok, privilégio e tal, mas eu ia naquele e ele também ia. E sabe quem também ia? O Michael Fassbender, que morava aqui. Entendeu? E tipo, não é porque, ai, nossa, quem vai nesse ginásio é rico. Não, porque tem o ginásio mais básico, tem o ginásio que é um pouco melhorado. Então, tipo, não é 1000 boutiques, 1000 lojas, 1000 coisas, 1000 academias, academia das celebridades. Não, ou é isso ou é aquilo. E eu acho isso fantástico.
E tu nunca encontrou nenhum dos dois, esse Michael, nem o Júlio César?
Não, gente, mas eu conheço, gente, várias pessoas que encontraram. De coisa assim, ah, fulano tava aqui agora, acabou de sair. Tipo, a manicure que eu ia, ela disse que o Fassbender ia lá direto, sabe? E ela via, porque ela era manicure dentro do ginásio.
Eu, por nome, não conhecia, mas agora eu fui olhar, eu lembro dele, até diz ali que ele fez X-Men, eu acho que eu lembro dele do X-Men.
Fez 12 anos de escravidão. A mulher dele é a Alicia Vikander, que é a Tomb Raider,
Okay.
Ela fez Garota Dinamarquesa. Eles também ficaram um bom tempo em Portugal, e daí agora acho que já não estão mais aqui, mas eles são essas celebridades que, né, amarraram o burrinho deles aqui por um tempo.
Que nem a Madonna.
Que nem a Madonna, é. Isso antes da pandemia, né? Agora, enfim, a Madonna também já não tá mais aqui. Mas eu acho muito fantástico isso, sabe? Que essas celebridades vêm pra cá e elas têm um estilo de vida como todo mundo aqui, sabe? Não tem, ai, privilégios pra elas, entendeu?
Exatamente.
Acho muito interessante. No Brasil seria, iam fechar todo um andar de uma academia pra ir só o Júlio César sozinho. Ou ele ia ter uma academia na casa dele, né? Óbvio.
Provavelmente, né? Provavelmente não ia nem se misturar. Que não, aqueles andam.
É muito...
Andam no meio do povão.
É isso aí, gente. E tem que ser assim.
Mas então, o Júlio César... Na verdade, o Júlio César é o que menos importa aqui.
É, desculpa, Júlio César.
Entre aspas. Claro que ele importa.
Ele é um belo um homem.
É.
Apessoado.
É um belo espécime. Mas a questão é que a Susana Werner, que é ex-modelo, ela deixou a profissão, inclusive, para se dedicar à família. E ela já se mudou para a Itália por causa do Júlio César, né? Porque antes ele jogava na Itália. E agora ele tá jogando no Benfica, aqui em Portugal. E ela veio para acompanhar o marido e já vive aqui há 3 anos, né? Em Lisboa. E inaugurou, inclusive, uma boutique, a Queen's Life. Que é uma loja que começou apenas na internet e que agora possui um espaço físico num dos endereços mais esbadalados no coração da capital portuguesa, que eu não sei exatamente onde é, tu sabe, Ana?
Ali pela Avenida Liberdade, que é onde também era a academia, né? Ainda é.
Ah, ótimo,
tá tudo ali naquele reduto.
Muito
é uma
bem,
zona chique, sim, da cidade, bem comercial e tudo mais.
É, assim. Eu adoro a Avenida Liberdade, acho muito chique mesmo.
Mas tu falou ali que começou na internet, interessante, porque pelo que eu sei, é um salão de beleza, mas daqui a pouco é uma boutique com salão de beleza, né? Não sei.
Ah, pode ser. Eu acho que sim, é bem possível, tá bem na moda agora isso.
É, né? Ela posta bastante no salão, mostra as clientes, ela parece ser uma pessoa até bem acessível, assim, sabe? E tá sempre no salão, assim.
Inclusive, eles estão muitos anos juntos, né? É um casal que...
É duradouro, né? Vocês lembram quando ela namorava o Ronaldinho?
Ai,
nossa.
Péssimo. É, mas ela fez um upgrade,
fez um upgrade,
né?
Não tem o que comentar, né? Vamos continuar aqui com nossos artistas. Tássia Camargo. Não sei se vocês vão lembrar. Eu não lembrava do nome dela, mas lembrava da carinha dela. Ela, segundo consta aqui, ela está longe da TV desde 2006 e escolheu viver em Portugal e se mudou pra cá em 2017. E por aqui ela voltou a atuar, fez algumas propagandas e participou de uma novela. Não sei se vocês lembram, gente, da novela O Cravo e a Rosa.
Ai, fora daqui, Batista! Fora daqui!
Joana, você não está entendendo.
Ah, eu tô entendendo. Você quer me cozinhar em banho-maria de novo?
Ela era a Joana, né? Que era uma mulher muito simples e ela era a amante do banqueiro Batista. Ele se chamava de Periquito e Periquita. O banqueiro Batista, né? Por sua vez, era o pai da Catarina, que era, né? Que a Adriana Esteves, que era a personagem principal. Eu lembro muito dessa novela, que eu gostava muito dessa novela.
Eu também. Eu gostava dessa e de Chocolate com Pimenta.
Eu também. Essas duas. Eu era apaixonada.
Mas eu não lembro dela tanto, até porque ela parou de fazer novela em 2006, né?
Sim.
Então faz muito tempo. E eu lembro de ela ter feito papéis menores. Eu até lembro de... Eu acho ela parecida com alguma outra atriz mais nova, que eu não lembro agora o nome também.
O que eu vi é que ela é bem engajada politicamente, assim. Ela posta bastante coisa. Pelo que eu vi, contra o governo atual, né? E é isso, mas é uma pessoa que tá um pouco, talvez, fora da mídia, né?
Fora.
Assim, e, sinceramente, é o único papel dela que eu lembro, assim. Esse do Cravo e a Rosa.
É, eu acho que foi o mais emblemático, né? Porque, tipo, existem... Nossa, eu tô usando hoje essa palavra muitas vezes, emblemático. Mas, porque eu acho que ela já fez outras novelas, que também não me recordo, assim, de ter ficado marcado. Eu até não lembrava tanto dessa Joana, mas depois que a Nanda foi dando as contextualizações, eu lembrei.
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs. Picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.
Mas agora vamos para um ator que já é, eu acho que já é mais conhecido, acredito eu. Quer dizer, ele é da mesma geração da Joana Balaguer, só que o Thiago Rodrigues ficou mais tempo aparecendo na TV. Eu lembro de ele estar mais vezes em novelas do que a Joana. E até ele fez algumas novelas depois com a Fernanda Vasconcelos, também como par romântico, de novo. Até pensei que eles eram namorados alguma fora da tela, mas não, em princípio, acho que era só a dinâmica deles que era muito boa. boa. E o Thiago Rodrigues, ele foi casado com a Cris Dias, né? Que é uma jornalista do Globo Esporte.
Sim, a Cris Dias, que é gaúcha, por acaso, mas ninguém sabe.
Ah, ela é gaúcha, não sei.
Eu acho, inclusive, que ela fez faculdade no Rio. Ela saiu muito cedo, né?
Ah, ok. Eu acho ela parecida com a Fernanda de Freitas, aquela atriz. Que, consequentemente, é parecida com a Débora Seco. A Fernanda Freitas é muito parecida
com
ela.
Sim, sei, é verdade, é verdade.
Pronto, mas ele foi casado com a Cris Dias durante 10 anos, né? Com quem teve um filho, o Gabriel, que tem 9 anos de idade. E ele se mudou pra Lisboa em 2018, né? A criança ainda mora no Rio de Janeiro com a mãe. E ele vem muito visitar o pai aqui na capital portuguesa, né? O Thiago veio por conta de uma novela, que foi O Valor da Vida, né? Que já comentamos, que Marcelo Antoni estava presente, Carolina Cashin e Neuza Borges. Mas eu sei que ele foi co-protagonista. E em 2019 ele assumiu o namoro com uma professora de yoga portuguesa, Inês de Bragança, né? Deve ser da família real.
De Orleans e Bragança. É, parece que ela é uma descendente. É, não, gente, a gente não sabe, eu tô brincando.
É, a gente não sabe, mas parece.
Parece, viu? Dizem.
E atualmente ele tem contrato com a Rede Record no Brasil, onde ele tá participando da novela Amor Sem Igual, e também faz trabalhos em emissoras de Portugal. E também, uma curiosidade, que pode ser que tenha pessoas que saibam, né? Em 29 de março de 2021, este ano, a Juliette Freire, participante do BBB, né? A grande ganhadora, revelou que já beijou o Thiago Rodrigues no carnaval. E daí, nesse dia, ele ganhou 140 mil seguidores. Olha só, a Juliette Freire, além de ter 30 milhões de seguidores no Instagram, ela ainda arrecada seguidores.
Sim, tudo
outros.
Que ela toca ganha followers. Vou tocar no meu microfone.
Exatamente.
É impressionante o poder.
A gente pode fazer um programa dedicado a Juliette Freire.
Ai, pros cactos,
vocês,
né?
Enviam pra ela.
Cactos, nos ajudem.
E pronto, daí a gente pode bombar também.
A gente tá precisando.
Tá precisando, gente, por favor. Espalhem aí
a palavra.
A palavra. E a Carolina Caixa, então, como a gente comentou, ela viveu, né, durante esse período que ela gravou a novela, ela viveu também cá em Portugal e depois ela voltou pra sua vida no Brasil, voltou à sua rotina normal.
É, inclusive eu vi que o Thiago Rodrigues tem um barzinho chamado Jobim, aqui em Lisboa, no Príncipe Real, que é um bairro, assim, trendy,
sim,
cheio de barzinhos e coisinhas. E parece que ele tem lá um barzinho chamado Jobim.
Que legal, Jobim.
Tem uma tendência que o povo vem pra cá, os atores, e abrem estabelecimentos comerciais, já viu, né? Eles...
É, de repente até pra essa nostalgia brasileira, né? Porque tem a ver com alguma coisa do Brasil, de certa forma. E ele já tem 40 anos,
não,
gente.
Não parece?
Porque a Joana Balaguer tem 36, eu vi, e eles são da mesma época ali, pelo menos da Malhação, né? Na época que eles começaram. E sim, ele não parece ter 40 anos, pelo amor de Deus.
Tá bem conservado.
E interessante, né? Que ele ficou bastante tempo com a Cris Dias. Eu lembro que eles eram casados mesmo na altura.
Mas eles foram e voltaram, sabe? Teve aí umas
várias vezes. Eu vi. Foi até um negócio assim, tipo, eles começaram, agora não lembro os anos, tá? Mas foi tipo, começaram em 2005, terminaram em 2007, aí voltaram em 2009 e não pararam mais. É tipo assim.
E a nossa última artista da lista é a Zezé Mota. Provavelmente vocês vão lembrar, se não procurem aí na internet, né? Uma grande atriz brasileira que decidiu criar raízes aqui em Portugal. Ela já declarou várias vezes o quão bem ela foi recebida, o quanto ela gosta de Portugal. Ela veio em 2018 a trabalho e, pelo jeito, continua por aqui. Eu não sei se ela fez trabalhos aqui depois disso. Confesso que eu não encontramos muitas coisas, mas é mais uma artista brasileira que decidiu criar raízes em Portugal.
Eu também não sei, mas na onde... Assim, teve alguns que foi bem difícil de a gente encontrar informação. Mas sobre ela, diz que ela continua atuando em Portugal.
Ah, bacana.
Né? Além de uma grande atriz, assim, eu acho que ela é uma grande representante, né, da negritude no Brasil.
Sem dúvida.
Eu lembro de ela ter grandes falas sobre isso e se posicionar em várias questões. Enfim, eu acho ela maravilhosa. Até não sei como é que não tem tanto mais coisa sobre ela na internet. Até não tem, acho que, sobre ela, assim, mesmo, assim. Não tem muita coisa. Mas interessante, que bom que ela está aqui. E que bom que ela foi bem recebida, né? Porque a gente sabe que Portugal também é um país bem racista, apesar de ser um...
Sim.
É um racismo, de repente, mais velado, mas que bom que ela se sentiu bem aqui.
É, muito bom. Eu tava vendo aqui o Instagram dela, até que ela é bem ativa, não posta muitas coisas específicas daqui, mas tá aí, tá fazendo alguns publis.
Uhum.
Tá com um perfil bem... Aquela que já começa a avaliar, né? Não, ela está com um perfil bem construído, tem aqui o contato, tá verificada,
foi.
Enfim. mas é muito interessante, sim, ela é uma mulher muito, muito importante, eu acho, né, representando também a negritude no cenário artístico do Brasil, né, e aquela coisa,
sim,
né, que até a gente tava comentando, né, pode, muitas vezes ela fez o papel da escrava, da empregada, e é complicado, né, é foda isso. E temos aqui também uma notinha final da Paola Oliveira, que eu não sei se vocês sabem, tem um apartamento em Portugal onde ela passa temporadas. Então ela comprou aí, gastou muitos milhares de euros, fez esse investimento. Fico pensando como que ela financiou. Inclusive temos um outro episódio sobre isso. Será que ela conseguiu 70%, 90%, não sei. E comprou à vista e ela tem esse apartamento em Portugal e nunca encontrei ela por aqui, mas...
É, eu vi que ela se apaixonou pelo país depois que ela gravou um filme com Ricardo Pereira, inclusive, que é aquele, eu acho que é Aquele Amor de Lisboa, foi um filme que saiu faz pouco tempo, foi em 2019 ou 2020 até, não, 2020 não foi porque foi a época da pandemia, eu até quero assistir esse filme, eu lembro que tava dando nos cinemas, mas ele ficou muito pouco tempo aqui, e é um filme que mostra justamente que ela é uma brasileira que vem pra Portugal e se apaixona por um português, que é o Ricardo Pereira, no caso, né, que a gente entende porque ela se apaixona por ele.
Ela escolheu bem, eu entendo a decisão, a escolha também.
Entendo. E aí... Daí ela resolveu comprar um apartamento aqui pra ficar por temporadas, assim, ela não pretende se mudar. Lembrando desses casos aí mais aleatórios, eu lembrei do Seu Jorge. Seu Jorge também tem um apartamento cá em Portugal, ele passa temporadas em Portugal e faz shows aqui. Por isso que ele tem volta e meia, ele tem... Lógico, não, agora depois da pandemia não ouvi. Mas se vocês verem, Seu Jorge sempre vem pra Portugal uma vez por ano, pelo menos, fazer show.
Eu já notei isso, é verdade.
E é porque ele tem uma ligação muito forte com Portugal, ele gosta muito de Portugal... E ele tem um apartamento cá. Eu sei disso porque quando eu morei em Coimbra da outra vez, eu tinha um DJ ali de uma das festas que eu ia com meus amigos. E ele era... Esse DJ, ele é brasileiro e ele sempre falava com a gente e tal. Ele tá há muitos anos aqui. E ele comentou... Ele conhece o Seu Jorge, meu amigo. Sei lá, ele conhece. E ele comentou uma vez isso com a gente. E eu achei isso muito interessante. Porque daí eu pensei assim, gente, é verdade. Todo ano ele tá aqui, tipo, o Seu Jorge. Então, ele também é outro que tem essa ligação com Portugal bem fácil. Eu acho que esses artistas que ainda estão muito ativos, eles acabam não se mudar pra Portugal, porque pra eles não vale a pena, né? Porque o grande público, querendo ou não, ainda está no Brasil, e o Brasil tem muito mais habitantes também do que aqui, então é muito mais fácil pra fazer shows, eles vão ter muito mais público. Mas eu acho que com o tempo, esses artistas, principalmente os que têm essa ligação com Portugal, provavelmente vão se mudar pra cá, acredito eu, isso é uma teoria minha, mas...
Eu acredito que isso seja possível. Agora eu lembrei de um músico gaúcho, isso é pra quem é do Sul, o Yamandu Costa, ele faz muitas coisas com o Borghetinho, e ele também, ou ele mora aqui, ou ele tem um apartamento. Inclusive, antes da pandemia, eu fui no show que era o Yamandu Costa com o Borghetinho. O Yamandu, ele toca violão. Olha, pelo que eu entendi, ele tá mais aqui do que no Brasil, assim, mas tem certamente muitos artistas regionais, né, dos estados aí, dos nossos ouvintes, que também vieram pra cá. Tem uma grande onda migratória, né?
Exatamente. Acho que agora, depois de tanto fofocar, né, podemos ir para a nossa língua. Mas assim, eu não sei tu, Ananda, mas eu não sabia, assim, de todos esses artistas, eu sabia de alguns. E eu achei muito curioso, né, e bem interessante, assim, que eles vêm pra cá e tem bastantes, e eu acho que cada vez mais é a tendência que tenham mais, né.
Sim, acho que veremos mais artistas brasileiros mudando pra cá em breve, né. Também vai depender muito do que acontecer no Brasil, no âmbito político e social e tudo mais. Mas sim, eu acho que essa leva vai aumentar, sabe? Ok, então, bora pro quadro Nossa Língua.
Bom, gente, então hoje nós trouxemos algumas palavras, como a gente sempre tenta trazer, né, de acordo com o tema. E hoje até que nós tínhamos, provavelmente tem mais que a gente não lembrou, mas pronto, que é a questão do encenador e do realizador. Ambos têm a ver com a direção de alguma obra, né? Só que o encenador tem a ver com a direção do teatro, então é o diretor de teatro que dirige um espetáculo do teatro, né, uma peça de teatro. E o realizador tem a ver com a direção de cinema. Então, tanto que quem assiste coisas aqui em Portugal, filmes, etc., vocês vão perceber que no final, em vez de dizer diretor, diz realização, ou em vez de dizer direção, diz realização, ou realizador, que tem a ver com a direção, né? E o encenador, então, que no caso eu até não fui nenhuma peça de teatro aqui,
nem eu,
que eu lembre, mas pronto, mas provavelmente lá vai estar encenador na ficha técnica, vamos dizer assim.
Eu não conhecia essa palavra encenador. Uma outra palavra que acho que a gente talvez tenha comentado por aqui, é guião. Guião, nada mais é que é o roteiro. E eu acho que essa palavra, pelo que eu já entrei em contato com ela, ela serve tanto para um guião de uma peça, de um filme, de um programa de TV, de um programa de rádio, ele é o roteiro. Então, Uhum. Eu acho que em espanhol é parecido, né? Porque tu fala espanhol.
Eu acho que sim, acho que é guion.
Eu sei
sim.
Que guionista é roteirista em espanhol, não é? Uma coisa assim?
Ah,
e aqui
sim,
é capaz
sim,
de
também.
Ser a mesma coisa.
Provavelmente.
É.
E a outra palavra, é uma palavra que não tem necessariamente a ver com o tema de hoje, mas é uma palavra que eu entrei em contato esses dias no meu trabalho, e eu achei interessante, porque, assim, eles mandaram um e-mail pedindo pra gente escolher dentre uma lista de efemérides.
Uau!
Aí eu pensei assim, gente, o que, que é efeméride? Aí eu fui procurar no Priberan, né, como sempre. Ah, eu faço muita propaganda do Priberan, inclusive o Priberan deveria nos patrocinar.
Concordo.
Priberan é o único dicionário online português. Pessoas, assim, é tipo, até no Brasil não tem. Tem os sinônimos no Brasil, mas não tem, dicionário não tem. Tipo, e o Priberan, eu lembro que eu, desde que eu tô na escola, eu uso ele.
Sim.
Há muitos anos, é bizarro. Bom, mas enfim, parênteses à parte, é efeméride, então, é um... Efeméride no singular é acontecimento ou fato importante que ocorreu em determinada data. Celebração de um acontecimento ou uma data importante. Tá, ou seja, são os feriados que tem no calendário, é basicamente isso. E efemérides, no plural, é escrito em que se registram os acontecimentos de cada dia. Por exemplo, diário, né? Ou a obra que registra acontecimentos importantes ocorridos no mesmo dia em diferentes anos. É, que também tem a ver com esses... Por exemplo, eu relato todos os anos o Natal. Sei lá, um caderno do Natal.
Nossa.
Então, tipo... Mas tem a ver com os feriados, com as datas comemorativas. Mas não sei pra que chama de efemérides. Chama de feriado, né?
Sabe que eu já ouvi essa palavra antes, mas tal... E talvez até tenha sido no Brasil, mas talvez tenha sido numa coisa extremamente literária. Tipo assim, um livro de um escritor, de um, sei lá, um Fernando Pessoa da vida, entendeu?
Okay.
Tipo, eu já ouvi essa palavra, mas assim, ó, ela tá muito no fundo da minha cabeça num contexto que não parece ser de se utilizar no dia a dia, né? Mas enfim.
Pois, mas eu acho que tem várias palavras, eu já notei, tem várias palavras aqui em Portugal, que às vezes a gente pensa, nossa, nunca ouvi essa palavra. E daí tu vai olhar, existe no Brasil, só que a gente não usa no dia a dia. E aqui eles usam, tipo, muito mais cotidianamente do que nós.
É.
Não digo que é sempre, não digo que todo mundo usa efeméride, tá? Até porque onde eu trabalho não teria por que eles usarem efemérides, na minha opinião, mas tudo bem. Mas existem algumas palavras que eu noto que é muito mais, enfim, que pra gente soa estranho, porque a gente ouve em coisas muito mais formais ou muito mais específicas às vezes, né? E aqui é muito mais dia a dia.
Um exemplo assim, que eu acho muito engraçado é o relva e relvado, que é uma grama ou um
sim,
gramado. Pra mim essa palavra é super poética, mas aqui é
pra
um
mim
nome
também
mais utilizado, né? Relva.
Aqui eles não falam grama,
não.
Eles falam relva.
Exato.
É.
E uma outra palavra que nós temos aqui é o espetáculo, que é a representação teatral, né? Além dos significados que a gente já conhece no Brasil. Então, aqui se usa bem mais a palavra espetáculo do que, por exemplo, uma peça de teatro. E tem uma outra que eu acho interessante trazer, que é o concerto. Aqui não se fala
sim,
show, vou no show. Não, é concerto. Pra gente parece
exatamente,
que concerto é uma coisa muito mais clássica, né?
Uh-huh.
É um concerto de música uh-huh clássica, da orquestra sinfônica. Não, aqui o concerto pode ser do rapper ou do sei lá o quê, entendeu?
Sim, exatamente.
É interessante. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós descobrimos um pouco sobre a vida de alguns famosos brasileiros que escolheram Portugal para viver. Então, se você gostou desse episódio, compartilha. E se você é um famoso, espero que você não tenha ficado ofendido, né? Porque aqui é uma grande brincadeira. E compartilhe também, por favor, né? Tudo que a gente precisa. Aí...
Inclusive, se alguém aí é fã de algum desses artistas que a gente citou, marca eles nas redes.
É isso aí, bem lembrado. E lembrando também que vocês podem nos apoiar, por favor, apoiem o Caravela. Agora nós estamos no Pix, é bem fácil de fazer a transferência. Vocês podem obter a nossa chave aleatória Pix na descrição desse episódio ou então nas redes sociais. Lembrando também que a gente continua com as nossas campanhas no Apoia-se. Então, para apoiar o Caravela Brasileira uma vez, qualquer valor a partir de R$5 é no link apoia.se/caravelaumavez. Mas se você quiser fazer parte do nosso programa de membros, ter acesso à nossa curadoria de notícias e ao grupo do Telegram, você pode conhecer as modalidades de apoio no apoia.se/caravelabrasileira.
Isso aí, vocês podem também nos ajudar partilhando, como nós dissemos ali, o nosso conteúdo com outras pessoas, né? Marcando artistas ou, enfim, pessoas que vocês queiram que ouçam, né, o nosso episódio, que acha que pode ser um conteúdo interessante, e também para não perder nenhuma novidade do Caravela. sigam a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira e podem também nos seguir no Twitter, onde dá pra ouvir os episódios. E vocês nos encontram lá por @caravelabr. E como faz tempo também, né, que nós não falamos dela, hoje nós queremos lembrar que todos os nossos episódios são editados pela maravilhosa Gabriela Sasso, que dá vários toques especiais nos nossos episódios e faz milagres pra deixá-los mais agradáveis aos ouvidos de quem nos ouve.
Exato, é preciso sempre reforçar isso, a Gabi, nossa editora onipresente, sempre operando milagres, né?
Exatamente.
E todos esses detalhes, gente, vão estar aqui na descrição do nosso episódio.
Bom, até o próximo episódio, pessoal, que vai ser um pouquinho diferente, sem a participação, assim, full time minha e da Ananda, mas estaremos no início e no encerramento. Então tá, tchau!
Tchau!
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs, picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip, dip, and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.